Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da IMC para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2017. A apresentação está disponível para download no website www.internationalmealcompany.com.ri. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Nessa conferência estão presentes os senhores Milton Maia Salomão Alves, CEO da IMC, José Agote, CFO e diretor de relações com investidores da companhia. Agora gostaríamos de passar a palavra ao senhor Milton Maia. Por favor, senhor Milton, pode prosseguir.
Bom dia a todos, bem-vindos à teleconferência da IMC para a divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2017. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos por se juntarem a nós nessa teleconferência, em que apresentaremos informações relacionadas ao desempenho da IMC, além das perspectivas relacionadas ao nosso foco em 2017. No slide 2, vemos os principais destaques do trimestre. Primeiro, com relação aos destaques financeiros, eu gostaria de destacar que o EBITDA ajustado atingiu R$ 19,4 milhões, um crescimento de 4% em moeda constante e com um aumento de 0,4 pontos percentuais na margem, que atingiu 5,2%, apesar da queda na receita líquida de 3,6%, que atingiu R$ 374 milhões em moeda constante. Esse resultado é um reflexo do desempenho positivo das operações do Caribe, que em moeda constante teve um aumento de 1,5 milhão, e da redução das despesas da Hold de 1,7 milhão, compensando a redução de 18% nos resultados da operação do Brasil em relação ao ano anterior, em decorrência da redução do volume das vendas no Brasil. Nos Estados Unidos, o resultado é de 0,4 milhões menor neste trimestre em função de um aumento nas despesas de aluguel e de pré-abertura de lojas. A geração de caixa operacional depois de CAPEX de manutenção no trimestre foi de 5,6 milhões negativos. No entanto, tivemos um impacto negativo do aumento de pagamento de impostos relacionado à venda de ativos de 2016 no valor de 5 milhões, que é responsável por parte desse consumo de caixa. Conforme mencionei nessa teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2016, fizemos uma importante reestruturação no time de gestão, que teve início em janeiro e terminou agora no final de março, com a conclusão do orçamento base zero, resultando em uma redistribuição de departamentos e responsabilidades com maior concentração em menos camadas. Com relação ao orçamento base zero, revisamos as despesas e o headcount de abril a dezembro. Durante esse processo, tivemos mais de 50 reuniões, com mais de 70 pessoas revisando mais de 550 centros de custos e despesas. Isso levou a uma redução de headcount de mais de 200 funcionários em abril, comparado ao número de funcionários de janeiro. Implementamos também travas sistêmicas para ajustes no headcount e outras despesas, o que significa controles mais rigorosos. Se alguém quiser gastar algo que não esteja no orçamento, essa pessoa terá que economizar em outro lugar. Outro avanço importante que implantamos está relacionado ao escritório de projetos, PMO. Temos mais de 300 iniciativas, incluindo mais de 180 projetos e iniciativas relacionados com CAPEX, que estão sendo monitorados de perto com revisões semanais e com o suporte de um software de PMO utilizado por toda a companhia. Dessas 300 iniciativas, gostaria de destacar três muito importantes. Primeiro, a ferramenta de monitoramento de indicadores e gestão à vista, que é um dos alicerces dessa nova fase da empresa. Até o momento, já implementamos relatórios diários com importantes indicadores de vendas e custos de todos os segmentos no Brasil. Estamos replicando esse esforço nas operações internacionais ao longo do mês de maio. Posteriormente, teremos ainda relatórios que mensuram a eficácia de nossas áreas de back-office, TI, marketing, RH, financeira e assim por diante. Agora, no slide 4, o segundo projeto importante que eu gostaria de destacar é o da reestruturação societária no Brasil. Ele deve alavancar a eficiência de nossas cozinhas centrais com a produção especializada, entre outros benefícios de planejamento tributário. O terceiro projeto é que também estamos trabalhando na reestruturação societária internacional, que deve permitir a transferência de dividendos dos Estados Unidos e do Caribe para o Brasil de forma mais eficiente. Investimos também em áreas aprimoradas que precisavam de mais suporte por serem cruciais ao nosso negócio e à nova fase na qual a empresa se encontra, tais como a área de TI, focada na resolução de problemas com as operações, e engenharia, com revisão do processo relacionado à manutenção, com foco em manutenção preventiva versus manutenção corretiva. Além disso, com relação às nossas operações internacionais, visitei pessoalmente as operações com importantes interações tanto com a nossa equipe como com os principais stakeholders que devem ser determinantes para o desenvolvimento dos nossos projetos no exterior. Além disso, implantamos um processo de revisão semanal dos resultados por videoconferência com as equipes internacionais. No próximo slide, discutirei brevemente a evolução de um dos nossos mais recentes pilotos e o que poderemos esperar em termos de renovação de restaurantes ao longo de 2017. Primeiro, em relação ao Olive Garden. Este é um restaurante novo que lançamos em abril no Shopping Center Norte, em substituição ao Viena Delicatessen, e já apresenta resultados bastante animadores. A venda média em abril está mais de 200% superior ao desempenho do antigo restaurante no mesmo período de 2016, e também 4% superior ao desempenho em março. Com o novo formato, fomos capazes de atrair mais clientes, como podemos ver ao lado direito, o aumento de mais de 140% no número de tickets diários comparado ao antigo restaurante. E também estamos aumentando o ticket médio em reais. Reconhecemos que esses resultados são bastante preliminares, mas mesmo assim estamos muito animados com as perspectivas para o Olive Garden nos shoppings. Estamos discutindo com os grandes grupos o plano de expansão da marca no Brasil. Para este ano devemos ter pelo menos mais um Olive Garden lançado. Com relação aos novos formatos de restaurantes que fizemos pilotos ao longo do ano passado, devemos ter pelo menos 12 novos restaurantes nos novos formatos, sendo 2 frango assados, 4 Viena Express, 3 Brunelas e ainda teremos 3 batatas inglesas no novo formato que estamos desenvolvendo. Todos esses ainda sujeitos a negociações que estamos tendo com os grandes grupos de shoppings, uma vez estamos buscando as melhores condições para implementar esses novos pilotos. Agora no slide 6, gostaria de compartilhar mais 2 importantes desenvolvimentos nesses primeiros 100 dias. Primeiro, os projetos de S&OP e sourcing, ou seja, planejamento operacional de vendas, compras e fornecimento, que já implementamos no Viena Express, estamos implementando no frango assado e que deve trazer mais eficiência com menores níveis de estoque, perdas e desperdícios. Revisamos também todo o processo de compras, desde fornecedores de materiais, reduzindo o custo de compras para combustíveis descartáveis, materiais de limpeza e outros serviços. Em segundo, estamos na fase final de um acordo com a Petrobras para 10 postos de combustíveis, os quais a Petrobras renovará os equipamentos e aparência dos postos. Teremos também condições de rebates ajustados e trará melhores margens com maiores volumes. Por último, mas não menos importante, gostaria de destacar os nossos esforços de marketing, que envolvem não apenas o reforço do time, mas também um foco especial em geração de demanda com um time dedicado à inteligência do consumidor. Atenção especial às mídias digitais e calendários promocionais em nossas lojas, com o objetivo de ganho de market share e maior crescimento. De novo, ainda estamos tomando medidas importantes para melhorar a estrutura, os processos e custos da companhia, para torná-la ainda mais enxuta e mais ágil. Estamos confiantes que estamos no caminho certo, os primeiros resultados das ações implementadas até aqui são animadores e os números devem ser vistos nos resultados do segundo trimestre em diante. Agora passarei a palavra ao José Agote, nosso CFO, que dará informações ainda mais detalhadas sobre o nosso desempenho financeiro. Depois do comentário do José, ficarei disponível para responder as perguntas que os senhores possam ter. Mais uma vez, agradeço a participação de todos.
Obrigado, Newton, e bom dia a todos. A página 7 dá uma visão geral do trimestre e dos principais fatores que influenciaram nosso EBITDA. Podemos ver que o Brasil empurrou os resultados consolidados para baixo, enquanto que os ganhos que tivemos em outras regiões foram compensados pela variação cambial na comparação ano a ano. O EBITDA do primeiro trimestre no Brasil foi negativamente impactado pela redução do volume em todos os segmentos e um aumento nas despesas gerais e administrativas, o que foi totalmente compensado por uma redução nas despesas da holding. Na comparação entre os anos, houve um ganho de 1,7 milhão na linha Outras Receitas, uma vez que tivemos provisões menores no trimestre. Nos Estados Unidos, o resultado ficou em linha com o ano passado. No Caribe, a queda em EBITDA foi por diferenças na taxa de câmbio, Na comparação em moeda constante, o resultado registrou uma melhora de 1,5 milhão em virtude de margens mais altas decorrentes da melhoria da excelência operacional. Com relação às despesas da holding, houve uma redução de 1,7 milhão em função da nossa reestruturação, que deve levar a uma diminuição das despesas da holding e também das despesas gerais administrativas nos próximos trimestres. Na página 8, podemos ver a evolução do número de lojas. Vemos que a empresa fechou o trimestre com 259 lojas, uma redução líquida de 13 lojas em comparação com o ano anterior. Houve uma redução líquida de 18 restaurantes no Brasil, dos quais 3 em rodovias, 19 em shopping malls e tivemos abertura líquida de 4 restaurantes em aeroportos. Nos Estados Unidos, tivemos um aumento líquido de 4 restaurantes e também um aumento líquido de 1 restaurante no Caribe. Na página a seguir, podemos ver o desempenho das vendas das mesmas lojas no primeiro trimestre. No canto superior esquerdo, vemos que o same-store sales no Brasil ficou em menos 3%. O segmento de rodovias registrou um desempenho positivo de 2%, influenciado por postos de combustíveis, combinado com uma redução de 13% nos aeroportos e um same-store sales negativo de 3% em shopping malls. No canto superior direito, podemos ver que nas operações nos Estados Unidos, o desempenho same-store sales foi menos 6% em moeda constante, influenciado pelas alterações no calendário. No canto inferior esquerdo, temos o desempenho das operações no Caribe, também impactadas pela alteração no calendário. Finalmente, no canto inferior direito, temos os números consolidados, que mostram uma redução de 4% ano a ano em moeda constante e uma redução de 9% em reais. Na página 10, temos os resultados consolidados da empresa, que foram negativamente impactados pelo fechamento de lojas e pela diminuição dos same-store sales, registrando uma queda na receita líquida de 4% em moeda constante e de 10% em reais. O EBITDA somou 17 milhões de reais, diminuindo 8% em relação ao ano anterior, mas em moeda constante registrou um aumento de 4%, com aumento de 0,4 pontos percentuais na margem. A geração de caixa operacional no trimestre foi negativa. No entanto, tivemos um impacto não recorrente negativo nos impostos em 5 milhões de reais, conforme mencionado anteriormente. Passando para a próxima página, temos os resultados consolidados para as operações brasileiras, que ainda estão sendo impactadas pelo cenário macroeconômico. O resultado operacional foi de 11 milhões de reais, uma queda de 18%, com uma redução de 0,5 pontos percentuais nas margens, devido principalmente à diminuição do volume e ao impacto da inflação em nossa estrutura de custo. Em termos de geração de caixa, a nossa conversão de resultado operacional para caixa operacional ficou em 53% no trimestre. Na página 12, vemos que as operações em aeroportos no Brasil registraram uma redução de 13% nas vendas das mesmas lojas, levando a uma redução de 19% na receita líquida, que ficou em 58 milhões. O resultado operacional somou 3,9 milhões, o que representa uma redução de 3% ano contra ano, mas um aumento de 1,1 pontos percentuais na margem, como resultado de uma diminuição nas despesas de aluguel e uma redução nos custos de CMV. Em termos de geração de caixa, a nossa conversão de resultado operacional para caixa operacional ficou em 85% no trimestre, comparado com 79% no ano passado. Passando agora para o segmento de rodovias, na página 13, podemos ver que a pressão exercida pela redução de tráfego foi compensada pelas promoções que tivemos nos postos de combustíveis, que resultaram em um aumento de 2% nos same-store sales. Isso, combinado com uma redução de 3 restaurantes no trimestre comparado com o ano anterior, levou uma redução de 1% na receita líquida, que totalizou 120 milhões. O resultado operacional somou 13 milhões de reais, uma redução de 11% ano contra ano, como consequência do aumento nos custos de mão de obra e combustíveis. Houve uma redução de 1,3 pontos percentuais da margem de operação do período. em termos de geração de caixa, a nossa conversão de resultado operacional para caixa operacional ficou em 87% no trimestre. Na próxima página, analisamos as operações de shopping malls, que foram impactadas pela redução de 3% nas vendas mesmo às lojas e fechamento líquido de 19 restaurantes ano contra ano, levando uma redução de 7% na receita líquida, que totalizou 61 milhões. É importante destacar que o fechamento das lojas está relacionado ao plano da companhia de racionalizar seu portfólio e faz parte do plano de fechamento de lojas digitais. O resultado operacional totalizou R$4 milhões, registrando uma redução de 27% ano contra ano, com uma redução de 1,6 pontos percentuais nas margens devido a maiores despesas de pré-abertura de lojas, combinado com uma diminuição do volume de vendas. Em termos de geração de caixa, a nossa conversão de resultado operacional para caixa operacional ficou em 47% no trimestre. Agora, na página 15, falaremos sobre as operações nos Estados Unidos, as quais são apresentadas em moeda local. No primeiro trimestre, a receita das operações nos Estados Unidos somou 22 milhões, um aumento de 9% em relação ao ano passado, em virtude da abertura de 4 novas lojas, compensando a redução nas vendas de mesmas lojas de 6%. O resultado operacional ficou em linha com o ano passado, igual que a geração de caixa operacional. Na página 16, analisamos operações do Caribe. Para melhor comparabilidade, estamos apresentando os números em reais e em moedas constantes. Uma diminuição nos 100 processos no Caribe em relação ao ano passado, em função da dinâmica de concorrência e alteração no calendário da Páscoa, levando uma redução da receita líquida de 3% ano a ano. A melhoria em custos e despesas, consequência dos esforços de excelência operacional, resultaram um aumento de 12% no resultado operacional, que totalizou 14 milhões no trimestre, com uma margem operacional de 27%, comparado com 23% no ano anterior. Em termos de geração de caixa, a nossa conversão de resultado operacional para caixa operacional ficou 90%, comparado com 91% no ano passado. Comentando agora o fluxo de caixa da companhia, passamos à página 17. Tivemos um consumo de R$5,6 milhões no fluxo de caixa operacional depois de capex e manutenção no trimestre. Porém, esse número foi impactado pelo efeito não recorrente em impostos de R$5 milhões referentes às vendas de ativos de 2016. Continuando com o fluxo de caixa na página 18, podemos ver que consumimos R$32 milhões no trimestre. Os destaques no fluxo de caixa incluem capex de R$16 milhões, um total de amortização de dívidas de R$18 milhões e um impacto positivo proveniente de programa de recompra de ações no valor de R$2 milhões. Com isso, concluo meus comentários sobre os resultados financeiros. Agora em diante, abriremos a sessão de perguntas e respostas, na qual estaremos completamente abertos para esclarecer qualquer pergunta sobre a companhia.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de João Mamede, do Santander. Pode prosseguir.
Bom dia, Nilton. Bom dia, Gotti. Duas perguntas do meu lado. A primeira delas, eu queria entender um pouquinho como é que anda a evolução daquele processo de rollout das iniciativas que vocês implementaram naquelas lojas pilotos do Viena, né? Em quantas lojas hoje você já tem? Eu sei que se tratam de várias mudanças, algumas delas parciais, outras mais intensas, mas do total de 100% das lojas que vocês têm, quanto que vocês já mexeram? Quer dizer, como é que está esse processo? Se puder passar um pouquinho, então, um feedback para a gente desse lado. E o segundo ponto é sobre o processo de otimização de despesa que vocês estão promovendo. Eu entendo que esse é um processo que ainda está em andamento, né? E talvez nem vocês tenham ideia com exatidão do tamanho que esse processo pode atingir. Mas vocês já fizeram muita coisa. E você comentou, Newton, que a partir do segundo trimestre a gente deve começar a ver números mais expressivos sobre essa iniciativa, em razão dessa iniciativa, né? Então, para ajudar a gente a pensar nos próximos trimestres, vocês conseguem passar para a gente uma ideia do tamanho desse corte de despesas, pelo menos o que vocês já fizeram até agora? Obrigado.
Bom dia, Mamés, tudo bom? Aqui é o Newton. Sobre a primeira pergunta das lojas do Vienna Express, a gente fez em duas lojas até hoje, são as lojas do Shopping Ibirapuera e do Iguatemi da Faria Lima. E o que a gente colocou na apresentação, a gente deve levar para pelo menos mais 4 lojas ainda esse ano. Tá? Isso é com relação ao novo modelo de Vienna Express. Mas de novos modelos de conceitos, igual a gente colocou na apresentação também, a gente tem pelo menos mais 12 lojas, sendo 2 de frango assado, 3 de Brunella e 3 de batata inglesa. Tá? Então são 12 lojas no total adicionais que vão ser feitas esse ano. Mas de Viena a gente fez 2. Até agora, com relação à otimização das despesas, você tem razão, a gente está concluindo o processo. A grande parte dele foi concluída no finalzinho de março e no início de abril, principalmente no que diz respeito a headcount. Mas tem coisas que foram planejadas aí e acontecem depois. Mudança de onde depende de investimento, troca de fornecedor e coisas assim, não é automático. Mas a gente acha, a gente não quer dar das coisas que já foram feitas e já vão aparecer a partir de abril, é um número de pelo menos R$1 milhão por mês. É daí para cima a otimização.
Tá ótimo, Newton. Obrigado pelas respostas. Se eu puder mais um ponto aqui, a gente também notou aí ao longo do primeiro trimestre uma recuperação forte do varejo. Acho que o primeiro trimestre foi um trimestre que a gente não via há bastante tempo aí no varejo como um todo, né? No caso de vocês, a gente ainda vê uma performance de venda bastante pressionada, em parte pelos fechamentos que vocês promoveram, mas mesmo olhando para bases comparáveis, né, alguma pressão. Como é que você está vendo isso e como é que está a performance passado o primeiro trimestre, começo do segundo trimestre? Vocês sentiram alguma mudança expressiva em abril? Eu sei que abril tem bastante feriado e impacta positivamente o negócio de vocês, então entendo o que deve ter sido mais forte. Esse comecinho de maio, quer dizer, você tem alguma coisa para dividir com a gente desse lado? Obrigado mais uma vez.
Não, a gente não vai soltar resultados ainda do infelizmente, mas não vamos soltar resultados do segundo tri para frente para vocês, mas a gente só começou, o que eu posso mais qualitativamente falar é que a gente começou a ver uma pequena melhora no cenário, mais para o finzinho de março e início de abril, quer dizer, então nos primeiros, principalmente nos meses de janeiro e fevereiro, a gente estava com uma performance bem, como você pode ver nos números, ainda puxa, bem pressionada. Ainda não tem a aceleração que a gente gostaria que tivesse, apesar de a gente ter sinais claros de melhoria a partir do finalzinho de março.
Excelente. Obrigado, Newton, mais uma vez.
A nossa próxima pergunta vem de Fábio Monteiro, do BTG Pactual. Pode prosseguir.
Bom dia, Newton Agote. Eu queria voltar um pouco nessa questão das iniciativas de pilotos e tudo, mas para entender assim, o quão confortáveis vocês estão com o estágio atual do Brunella, o estágio atual do Vienna Express, do frango assado, enfim, foram muitas iniciativas, né? Mas vocês mostraram os números do Olive Garden, né, ali que vocês abriram, que são números bastante impressionantes, né? E aí é mais para entender, assim, eu entendi o quanto vocês devem fazer de rollout, mas, assim, nesse fine-tuning, o quanto que vocês já sentem conforto, principalmente do Brunella, do Vienna Express e do frango aí. Obrigado.
Fábio, a gente tem níveis de... É o Newton aqui. A gente tem outras conversas, níveis de conforto variados, dependendo das dimensões que a gente trabalha em cada um desses pilotos. Por exemplo, uma das grandes variáveis do Vienna Express, que é o que pode significar um número maior de lojas aqui, que é o tempo de fila, que é a grande mudança que você tem no formato novo. A gente está muito confortável, diminuiu de 14 minutos para 7 minutos o tempo de fila. Isso tem a ver com layout de ponto de venda e de pista do buffet. Então, a gente está bem confortável com essas mudanças e por isso que a gente vai avançar para pelo menos mais 4 lojas. A gente, obviamente, também escolheu as lojas que a gente vai fazer a transformação para o novo formato, seguindo uma série de variáveis. Uma delas seriam lojas onde a gente já teria que fazer, de qualquer maneira, uma intervenção mais forte por causa de manutenção. Então, a gente está juntando um pouco aqui de, ao invés de gastar dinheiro no formato antigo, aproveita e faz uma intervenção um pouquinho mais profunda e já corrige algumas variáveis que a gente já sabe que tem conforto que consegue consertar. Essa é a lógica, mas as principais variáveis de cada um deles a gente tem bastante conforto, sim.
E Milton, obrigado. E de fechamento de loja, tem mais algum plano aí no Brasil especificamente? Ou até agora? Obviamente pode ter pontualmente uma ou outra, mas assim, pensando se ainda tem algum movimento um pouco mais relevante nesse sentido.
Olha, não tem nada fora do planejado. É claro que a gente sempre avalia, a questão constante de avaliação. Uma das lojas que é maior, que a gente já comentou anteriormente, é o Red Lobster do aeroporto de Brasília, que é virado para o landside, ou seja, para o pessoal que não passou na área de segurança. A gente está trabalhando junto com o aeroporto e com a Red Lobster para transformar ele num restaurante que fica para dentro do aeroporto. Esse é um restaurante que tem problemas e a gente acha que deve conseguir solucionar os problemas fazendo essa mudança. Posso precisar dizer um que tem um impacto razoável, que hoje é um loss maker, que perde dinheiro, é esse restaurante. Fora esses, a gente está monitorando de perto alguns que estão com a margem abaixo do adequado, mas não tem mais nada no planejamento para fechar, não.
Não, tá legal. Só uma última pergunta rápida aqui. Você comentou sobre uma evolução aí que vocês estão vendo em abril, né? E a pergunta ainda é nessa linha mais qualitativa mesmo, se vocês enxergaram evolução de tráfego, né? Em aeroporto, ou estrada, ou shopping, se tem alguma questão top-down melhorando já na visão de vocês, pegando esses últimos, vamos dizer, de março até agora, início de maio, em relação aos períodos anteriores?
Fábio, sim, tem uma recuperação de tráfego e também de obviamente, reflete em vendas, que começou principalmente finzinho de março. Abril tem, igual a gente comentou antes, tem que tratar com cuidado a sazonalidade dos feriados, mas sim, começa a ter melhora em todas as variáveis. Mas num ritmo ainda cauteloso, a gente tem tentado trabalhar nossos ajustes internos sem contar que essa melhoria vem muito forte.
Tá ótimo, Nilson. Muito obrigado.
Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Por gentileza, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Nilson Maia para as considerações finais.
Bem, pessoal, novamente gostaria de agradecer a participação de todos e reiterar que estamos bastante animados com a evolução dessa nova fase da companhia, com foco em eficiência e execução, e que devemos começar a observar os resultados desse esforço já agora no segundo trimestre. Nos colocamos à disposição para qualquer dúvida ou solicitação adicional que vocês possam ter através do nosso departamento de RI. Bom dia a todos.
Obrigada. A teleconferência da IMC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.